Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E hoje tô com o meu xará, nem tanto assim, porque tem Victor no nome, né? Tem o C.
Tem
e eu sou o Victor sem o C. Então, o Dr. Victor vai mostrar pra gente como é que em pouco tempo ele abriu uma clínica, ou seja, começou a operação dele, e ele era assim como vocês. Tinha outros empregos, trabalhava em outras clínicas, prestava serviço para outras estruturas, e aí abriu a clínica em tão pouco tempo, em questão de meses, já tem um time formado, uma arquitetura de venda toda realizada, já fecha protocolos de alto valor e, principalmente, o negócio começa a ser lucrativo aos poucos. Resumindo, dá para a gente abrir da maneira certa. Victor, primeiro se apresenta e conta para a gente qual foi o grande desafio de abrir essa clínica depois de já ter trabalhado em vários locais e falar, agora eu vou ser empresário.
Victor, bom dia. Primeiramente, eu também sou Victor Ricardo. Eu fiz pós de medicina esportiva, então tem 3 anos que eu me formei. Vão ser 3 anos agora, no final do ano. E assim, uma coisa que desde a faculdade eu já trazia para mim, que era ter um foco no que eu queria para a minha vida. Então, desde a faculdade, eu já sabia que eu queria o consultório particular. Mas, assim, eu não vim de nenhuma família rica, ou então não tive muitas regalias. Eu sabia que eu tinha um caminho árduo para construir. Então, quando eu saí da faculdade, ficaria muito complicado para mim fazer uma residência. Então, eu captei como que eu poderia chegar ao meu objetivo. Então, hoje eu já estou na minha segunda pós-graduação. Na minha segunda pós-graduação de medicina esportiva. E o que, que eu pensei? Quando eu me formei, eu fui para São Paulo, e lá, fiquei lá por mais ou menos 1 ano.
Você é de lá? Você é de onde?
Não, sou de Piracanjuba, Goiás.
Oh.
E formei em Brasília, saí de Brasília e fui para São Paulo dar plantão, porque lá em Brasília, plantão lá era muito complicado. Então, eu precisava de uma necessidade de fazer dinheiro rápido. Lá em Brasília eu consegui juntar alguma coisinha, em São Paulo eu consegui juntar alguma coisinha e foi também quando eu tinha começado a minha pós-graduação. Então eu fiquei lá durante o tempo da pós-graduação e posteriormente eu retornei para Brasília. Mas ainda assim eu não consegui abrir o meu particular. Então o que, que eu fiz? Fui para o plano de saúde. Então eu passei ali mais ou menos 1 ano e meio no plano de saúde, onde eu fui captando uma coisinha ou outra, sentindo o paciente, vendo o que, que o paciente precisava para até então montar o meu particular. Então, o que, que eu fiz na faculdade? Tracei o meu plano, segui o meu plano e consegui concretizar ele, que hoje é estar com um consultório particular. E, assim, quando você pergunta, né, como que você conseguiu isso tão cedo, com 2 anos, talvez, né, até menos, eu acho que tudo vai, como eu falei, você tem que ter um planejamento. Então, até mesmo para abrir, eu tive um planejamento anterior. Então, eu conheci você, acredito, que já tem uns 2 anos, 2 ou 3 anos, que foi num evento em São Paulo, não lembro agora o tema da palestra que você deu, mas foi lá que eu te conheci. E aí comecei a te acompanhar nas redes sociais, e quando eu fui abrir o meu particular, quando eu pensei na questão, eu já sabia com o que você trabalhava. Então, se eu não me engano, o Raimed foi em agosto, e eu tinha planejado de abrir a clínica em janeiro do ano seguinte. Então, eu participei do Raimed, foi lá onde eu fechei a mentoria, e ali, então, eu já comecei a integrar algumas coisas do que vocês já praticavam para, assim, abrir o consultório. Então, quando eu abri a clínica, eu já tinha muita coisa em mente já. Eu já sabia, e também já trabalhava com plano de acompanhamento, já sabia o que meu paciente precisava, já tinha uma certa ideia de gestão, sabe? Então, foi o que me ajudou muito a chegar um pouco mais rápido ali.
Isso você aprendeu em outros locais, observando?
Observando, assim, quando eu estava fazendo minha pós-graduação, também fazia alguns outros cursos por fora e também já atendia pacientes. E eu via que o modelo de consulta avulsa para esse tipo de paciente meu, que é o paciente de emagrecimento, paciente de reposição hormonal, acabei não falando, mas lá em Brasília eu tenho uma clínica de emagrecimento, de reposição hormonal, chama Instituto Lofé, de longevidade, reposição hormonal, emagrecimento e performance. Então, o que, que eu percebia nesse paciente? Que consulta avulsa não resolvia a vida dele. No plano de saúde, muitas vezes, a agenda estava lotada, sem brincadeira, 2 meses, 3 meses para frente, então eu não conseguia ver o paciente antes. O paciente voltava depois de 3 meses e não tinha feito nada, não tinha seguido nada que a gente tinha falado. Então, com durante todo esse tempo, né, cerca de um ano e meio de atendimento, eu já fui pegando uma coisinha ou outra que não dava certo e tentando lapidar. Trabalhei em alguns locais que já faziam plano de acompanhamento dentro do plano de saúde, mas um dos problemas do plano de saúde é que ele não foca no paciente. Então, o plano de saúde, por ele pagar tão pouco, às vezes o dono de clínica de plano de saúde, ou então aquele médico do plano de saúde, às vezes ele está muito preocupado com quanto ele vai receber e sem se preocupar tanto com o paciente. Então hoje a gente tem resultado por quê? Porque eu peguei tudo isso, tirei tudo aquilo que prejudicava o paciente e hoje eu foco só no paciente, entregar resultado para o paciente. Então hoje a gente tem um acompanhamento semanal, toda semana. A gente vê o paciente, a gente acompanha o paciente está saindo do eixo, fez alguma coisa errada, está precisando de ajuda, a gente está lá para apoiar ele, não fica aquela coisa tão distante. Então foi um modelo que eu já vinha dando uma lapidada no meu pessoal, e assim que a gente abriu a clínica, eu coloquei ele em prática e que hoje é sucesso.
Maravilha! Eu sempre falo para vocês a diferença entre eu, como médico, só ir para uma clínica para trabalhar ou ir para uma clínica para trabalhar, mas também aprender, para observar, pensando sempre no teu negócio. O recém-formado, o recém-especialista, então, um cirurgião plástico que acabou de entrar para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um dermatologista que está numa pós, ou que, poxa, Vitor, estou fazendo uma residência, um nutrólogo, um médico de esporte, geralmente ele vai trabalhar na área dele. E aí ele fica naquela correria, 3, 4 lugares, só trabalhando. Eu sempre falo, encare o salário, não só aquilo que você recebe, mas também o salário de conhecimento, que é um salário que pouca gente para prestar atenção. Eu, se estivesse terminando qualquer pós, qualquer faculdade, qualquer, principalmente, tivesse ali terminando alguma especialização, a primeira coisa que eu faria é, eu quero entender o salário do conhecimento. Então, eu não vou ficar só chegando e indo para o consultório atendendo. Como é que de vez em quando eu vou lá no call center daquela clínica entender como é que funciona aquilo? Como é que eu vou pegar amizade com o gerente, com o pessoal que faz compras ali naquela clínica, com o gestor da clínica, e ajudar a fazer uma coisa ou outra, mas entender o funcionamento? Por quê? Porque daqui a um ano eu vou abrir a minha e não vou errar. Entendeu? Ou vou errar menos. Ou vou, isso que você falou, eu vou excluir as coisas que estão erradas, absorver as que estão certas. Dentre as coisas que estão certas, qual foi o teu maior aprendizado antes de abrir a clínica? Observando, com esse salário do conhecimento.
Dentro da clínica ali, como eu falei, eu trabalhei mais ou menos um ano e meio dentro do plano de saúde, né? Então, o conhecimento que eu tive, por exemplo, a gente trabalha com um protocolo de acompanhamento. Mas para eu poder mostrar para o paciente que ele precisa disso, eu também tenho que ter um conhecimento de venda, de mostrar que aquilo dali é interessante para ele, que é melhor do que só uma consulta avulsa, por exemplo. Então, durante esse um ano e meio foi onde eu fui pegando esses insights, aprendendo sobre isso, conseguindo mostrar para o paciente que aquilo dali era mais interessante para ele, era mais eficiente. E não só essa parte também, mas a parte de gestão. Então, por incrível que pareça, muitas clínicas que eu passei tinham uma gestão não muito boa, vamos dizer assim. Então, algumas vezes eu mesmo tinha que fazer uma gestão de alguns pontos ali de uma clínica que não era nem minha, sabe? Então, isso também foi me trazendo uma certa bagagem de conhecimento que me auxiliou agora na minha própria clínica, sabe? Então, tanto na parte de gestão, quanto na parte de reconhecimento do paciente, então foi um combo geral.
Maravilha! Você veio participar aqui de um curso nosso presencial sobre gestão, esse é o tema, gestão. Então, estamos aqui na Medeona Carmen olhando para a gestão. Ontem eu tô até um pouco rouco, passei o dia mais de 8 horas ali explanando sobre gestão para vocês, então tem um grupo de médico aqui. Vamos falar de gestão. O que você, com pouco tempo de clínica aberta, mas já com resultados, já começando ali a escalada, o que que você entende e valoriza hoje sobre gestão?
Vitor, se a gente não tem gestão, a gente não tem um negócio, porque fica muito fácil de quebrar, por exemplo. Então, quando a gente fala de gestão, gestão não envolve só gerir o quanto a gente está faturando ou não, mas também gerir pessoas. Então, eu acho que um dos pontos mais difíceis, às vezes, quando você vai abrir uma clínica, é a gestão de pessoas. Então, você também tem que ter essa parte, tem que estudar sobre isso também. Então, quando a gente fala de gestão, acho que uma das partes mais difíceis para mim foi essa. foi estudar pessoas, saber conversar com pessoas, saber liderar um time também. Então, ontem mesmo a gente falou sobre isso, né? Sobre a comunicação entre setores, e não só isso também, toda a gestão para a clínica funcionar, que vai desde o financeiro até contratar fornecedores e por aí vai. Então, hoje eu confesso, hoje também é uma das maiores dificuldades, até por isso que a gente está aqui, né, aprendendo cada vez mais sobre gestão, é uma das maiores dificuldades porque hoje eu não tenho um gestor próprio, hoje eu sou o próprio gestor da clínica. E aí a gente tem um modelo que tudo se converte a mim, então eu precisava já começar a delegar para alguém. Porém, é aquilo, né, acho que a gente tem que falar também a verdade do início da clínica. É um momento sacrificante, então hoje a gente não tira grandes lucros em cima, sim, da clínica ou não. Tudo que a gente converte ainda é revertido em materiais, ainda é convertido em pagamento de clínica, ainda é convertido em mais estudo, em mentoria. Sim. Então, no momento, ainda é um momento, eu estou no momento de aprendizado de gestão. Mas a orientação, a recomendação que eu teria para dar é estude. Estude gestão, estude pessoas, saiba se relacionar com pessoas, tenha a terapia em dia também. Mas, assim, no começo estava um pouco mais complicado. Mas conforme você vai pegando orientação, até mesmo, assim, uma coisa que me ajuda muito é ter vocês como mentores. Então, o Douglas me ajuda muito ali, a gente vai caminhando mensalmente, semanalmente, vai conversando, vai traçando a melhor rota e tudo vai se ajustando. Mas hoje, para mim, ter um gestor seria muito interessante. Porém,
A clínica está com poucos meses, né, de abertura, vocês estão vendendo, só que obviamente a gente tem, quando a gente pega nesse mundo corporativo, né, isso se chama CAPEX, né, o custo que eu tive para colocar tijolo, obra, decoração, bom, maca, todo médico passa por isso, né, então muitas vezes a gente dilui isso num pagamento, obviamente toda aquela margem que eu tinha do lucro líquido, eu estou destinando parte para esse CAPEX, para eu amortizar isso aí durante o tempo. Também no início, a gente comete muito erros operacionais, né? Gestão, sempre falo que são quatro os grandes pilares, existem até mais, mas geralmente a gestão financeira, gestão de pessoas, gestão comercial e gestão operacional. A gente perde muito dinheiro, muitas vezes, na gestão operacional, principalmente nesse início. Só que a clínica tá indo bem. Tá começando a vender, agora falta a gente para a sessão de escala. Já vimos que o principal você tem, pela aquela conversa que a gente teve ontem. Você já desenhou a arquitetura comercial do negócio. Quando eu tenho a arquitetura comercial, agora eu só tenho um desafio, colocar mais gente para passar por essa jornada. Por quê? Porque a coisa mais importante dentro de uma clínica você fez. Você estava contando para mim, poxa, essa semana, Vitor, eu consegui fechar um tratamento aí de quase 30 mil ou 30 mil, alguma coisa assim. Isso não é por acaso, isso é porque a arquitetura foi desenhada. Quando eu desenho ele válido, certo? E aí você está começando a vender cada vez mais. Quando eu validei isso, o meu problema se torna colocar mais gente para passar por esse processo. Aí é um problema de demanda. Só que a turma, eles fazem o contrário. Primeiro, eles querem lotar a agenda. Lotar a agenda, então fica 2, 3 anos, trabalha muito marketing, muita gestão comercial, lota, lota, lota a agenda, mas não tem arquitetura comercial. Logo, eu trabalho muito por uma margem baixa. Vocês, muito provavelmente, mais nesses 2, 3 meses, quando agora entrar na sessão de escala, porque agora a gente já entendeu o primeiro passo. Produto, precificação correta e arquitetura comercial. Agora nós precisamos ir para a rampagem escala, que é trazer mais gente, começar a colocar 5, 6 pessoas a mais por semana para passar por esse processo, que aí a margem é grande demais. Então vocês já fizeram. Ontem nós fizemos um exercício sobre arquitetura comercial. Você trouxe alguns pontos. Por exemplo, questionário pré-consulta, ligação pré-consulta também, que tudo isso te ajuda a vender. Como é que a gente faz a pré-consulta presencial com uma pessoa do seu time? Como é que você precifica e mostra para o paciente, tangibiliza aquilo? Ou seja, a gente conversou muito sobre arquitetura comercial. Fala um pouco para mim sobre esse ponto.
Acredito assim que esse ponto ele é muito importante. Por quê? Porque é onde eu vou trazer a confiança do paciente para aquilo que eu estou oferecendo e aquilo que eu tenho para entregar para ele, sabe? Então, um dos problemas que as clínicas têm é, oferecemos ali um ótimo atendimento pelo WhatsApp. mas a confirmação não foi boa, então a gente está tendo muito no-show. Então tem muitos pontos que a gente foi estruturando ali ao longo do primeiro mês, o segundo mês, e ao longo do que eu já tinha de bagagem também, para a gente evitar ao máximo erros. Então, igual você comentou, questionário pré-consulta, ligação pré-consulta, isso é um modelo de eu conhecer um pouco mais do paciente, antes mesmo dele chegar a mim, e também do paciente já se sentir pertencente a uma consulta, evitando assim cancelamentos inesperados, por exemplo. E a jornada dele dentro do consultório, não só para me ajudar também, essa jornada foi feita, mas também para ajudar o paciente a entender o problema dele. Então, como eu falei, a gente é uma clínica de emagrecimento. Então, a jornada dele já começou lá no questionário de consulta, onde ele já preencheu peso, onde ele já preencheu medicações que ele faz uso, se ele não gosta de alguma medicação que ele já fez uso. Então, eu já tenho todo esse conhecimento e também já faço ele tirar da memória o que ele já viveu. Então, ele já chega na consulta com a cabeça fresca. Então, dentro do consultório, após ele fazer a bioimpedância, né, a gente tem todo um padrão de consulta, onde eu começo por bioimpedância, para mostrar aquele problema, posteriormente a gente já vai para exames e para finalizar, eu mostro para ele o plano de acompanhamento que a gente tem para oferecer. Então, acredito que ter esse script facilita não só para o médico, mas também para o paciente, como eu disse, compreender aquele problema de forma mais clara e também compreender o tratamento que a gente tem para oferecer e por que ele pode ser mais interessante do que algum outro.
Com certeza. Aí, a sua secretária, um dia antes, ela liga para esse paciente para confirmar a consulta? Como é que funciona?
Não só para confirmar a consulta, mas também para pegar algumas informações do paciente. Por exemplo, como que esse paciente vai chegar, se ele vai chegar de Uber, se ele vai chegar de carro, se tem estacionamento.
Porque quando eu fiz essa pergunta, ontem a gente conversando, na verdade a secretária trocou o ligar para confirmar a consulta por eu vou ligar para ser uma concierge anterior, né? Exato. Isso muda todo o jogo.
Não é, olá, você está vindo para a consulta amanhã? Não, não é isso. É uma ligação para perguntar com quem que ela vem, se ela vem com o marido, se, por exemplo, se é um paciente homem, se ele vem com a mulher, se vai vir de Uber, se vai vir de carro, para explicar um pouco como que chega, aonde que dá para estacionar, qual que é a bebida que ela mais gosta, que a gente tem para oferecer na clínica. Então o paciente ele já chega mais confiante. Perguntar também sobre expectativas, qual que é a sua expectativa com o tratamento, o que você espera encontrar aqui com o doutor. Então o paciente ele já se sente fazendo parte de uma consulta. Então não é só bom para o paciente, mas também para a clínica, porque a taxa de no-show ela começa a diminuir também.
Com certeza. E quando eu faço uma ação dessa, o que a turma faz? Fica ligando para confirmar a consulta. E a tendência é que se o paciente for faltar, ele não pensa duas vezes, vou faltar. Quando eu ligo para colocar o paciente no centro, então olha, o que você quer tomar? Eu quero te explicar como é que você chega, você vai trazer algum acompanhante para a gente já preparar aqui, qual que é o nome dele, ou dela, vai ser um prazer receber. O paciente já sente que aquilo já começou. Eu a primeira vez que eu aprendi isso, né? Eu sempre falo, foi num consultório de vascular, nas consultorias que eu dava há muito tempo. Esse médico faz isso há muito tempo. A secretária dele falou para mim, não, aqui a gente não liga para confirmar a consulta. A gente liga para colocar o paciente no centro. Para oferecer para ele algumas ações para que quando ele chegar, a gente já esteja preparado. Mas o principal, a gente já agenda essa conversa. Não é assim, liga de repente, a pessoa está no trabalho, ligou, vem confirmar a consulta. Quando o paciente ele agenda com a gente, já tem um horário agendado com o médico, por exemplo, quinta-feira, 5 da tarde. E já tem um horário, por exemplo, quarta-feira, 12:00, um dia antes, que a secretária, e no caso deles era uma enfermeira secretária, ia ligar para o paciente para fazer a consulta 1. Então, olha, você está agendado, a consulta 1 é por telefone, dura 10 minutos. Ali ela já ligava, perguntava muita coisa, que chegava de manhã para o médico, está aqui o relatório. Se o paciente quer isso aqui, ele vai ter um casamento da filha, ela quer emagrecer rápido, então o caso dela, a gente tem que ter uma outra abordagem. Ela também quer ter um tratamento estético envolvido, então já vamos chamar a biomédica ou a dermata aqui nessa conversa. E o paciente já sente que vai custar muito caro se ele não for na quinta-feira. Por quê? Porque ele já teve um trabalho na quarta-feira e agora ele já criou uma expectativa. Porque ela também está treinada para falar, olha, aqui no consultório do doutor a gente tem algumas abordagens, são planos que os pacientes gostam muito, então tem um plano Atlas aqui que dura 6 meses, vou até te mandar uns resultados aqui dos pacientes, ela já prepara. E aí, quando você vai para a literatura, Vitor, tem um bom livro que eu sempre falo para os médicos, que chama Talk Trigger, ou seja, gatilhos de conversa, que o autor ele defende o seguinte, tem muito estudo no livro, né? Uma teoria de chat, de inteligência artificial. É um autor que estudou o que algumas empresas em alguns setores fazem para que as pessoas comecem a falar dela para os amigos que não perguntam. Porque falar de você para o amigo que pergunta, olha, quero emagrecer, vai lá no Dr. Victor. Uau. Por exemplo, você está num churrasco. Quantas vezes, pensa no último churrasco que você foi, última vez que você encontrou seus amigos. Quantas vezes você falou assim, então galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah é? O que você tem para falar? Todo mundo cria aquela expectativa. Né? Falar uma coisa assim, impressionante. Sabe aquele supermercado lá, o Guanabara? Sei. Então, fui lá, peguei minha compra, comecei a embalar no caixa, aí a pessoa lá do caixa começou a passar assim, o valor, aí eu comecei a embalar assim, aí ela pediu meu cartão de crédito, eu dei o cartão de crédito, aí eu paguei, aí eu peguei a compra e fui embora. Alguém fala isso? Alguém? Não. Por quê? Porque isso é banal. Certo? Não é banal? É banal demais. Aí imagina, gente, vocês não sabem o que aconteceu, o quê? Eu fui lá nesse supermercado Guanabara, comecei a passar a compra, do nada, a compra na hora que bateu R$100, a menina do caixa pegou e falou, olha, todo dia o paciente que bate redondo R$100 ganha um voucher de mais R$100 para comprar agora. E tem que ser em picanha. Aí eu fui lá, peguei uma picanha. Isso dá vontade de falar pros amigos, né? Sim. Que é diferente. O amigo, nossa, ele já fica na expectativa. Deixa eu ir lá também ver esse negócio. Basicamente, Talk Trigger é a gente criar nesse nosso cliente algum motivo para ele falar da gente. E nesse livro, eu lembro quando ele falava de um dentista, né? Que era o dentista que ele tirava toda sexta-feira, umas 2 ou 3 horas à tarde, pegava a agenda da próxima semana e ligava um por um. Olá, aqui é o Dr. Vitor, um exemplo. Oi, Ana, posso falar com você? Aqui é o Dr. Vitor. Oi, doutor, não sei o que. Olha, eu vou te encontrar sexta-feira, não te conheço ainda, mas estou feliz, o pessoal falou bem de você, falou que você é muito simpático aqui no telefone. Estou ligando para saber não só o que você quer tomar, como é que eu vou te receber, mas principalmente me conta, se você pudesse resumir um problema, o que é que você buscou ajuda de mim? Por que você quer? Para eu já preparar aqui, para eu já, se precisar estudar, para eu já ver casos parecidos com o seu. Ah, doutor, papapá. Maravilha. Então a gente se vê quarta-feira. Você acha, Victor, que esse paciente que recebeu isso, ele vai falar desse médico, desse dentista ou não, no caso, e ele vai faltar ou não de uma consulta? Provavelmente ele não vai faltar, porque ele já criou um vínculo emocional, ele já sentiu acolhido. Obviamente que eu não estou falando para todo mundo sair ligando para o paciente, e nem que você vai ter que dar um voucher de R$100 com picanha, e nem que talvez você vai fazer igual o Victor faz e a secretária dele faz. Mas resumindo, as clínicas que você trabalhava, muito provavelmente, atendia volume, certo? Dava uma experiência X, e era uma dificuldade enorme vender talvez R$5.000 para um paciente de tratamento, R$6.000. Agora você faz uma venda de 30. Com certeza, este fato isolado não faz o paciente pagar 30 mil, mas o empilhamento de um serviço premium, de atenção, de um time preparado para acolher em vários pontos do paciente, resume em 30 mil. Estou errado? Ou antes era muito simples também vender no volume tratamento de 5, 6, 10 mil reais, 30 mil reais?
Não, não é. Vitor, igual a gente comentou, a última venda que eu fiz foi aproximadamente 30 mil. Tinha mês no plano de saúde que a gente não conseguia fazer 20 no mês todo.
20 mil
no mês
ou 20
todo.
Vendas?
Não, 20 mil
em somando vendas, tudo, atendendo somando volume. Tudo,
atendendo volume. E quando a gente fala de volume, era 160, 200 pacientes por mês. Então, a experiência do paciente já começava no agendamento, que não era uma experiência muito boa. Então, imagina uma ou duas secretárias atendendo todo esse fluxo de pacientes, mandando mensagem, onde atendiam, vamos colocar aí, de 3 a 4 médicos e onde só eu recebia um volume de 160 a 200 pacientes por mês. Então, tinha muitos pacientes que vinham no meu Instagram, vinham no meu número pessoal, que às vezes conseguia com algum colega ou outro, me mandar mensagem e falar, doutor, eu não consigo agendar. Ou então, quando consegui, porque a secretária foi grossa comigo. Então, a própria experiência do paciente ruim já começava ali. Então, para converter dentro de consulta, eu posso ter a melhor consulta que for. Mas se o pós que eu for entregar é o pós da clínica, é o pós de onde quem vai falar com ela é a recepcionista, que foi grossa com ela, ou então é a equipe de enfermagem, que por mais que às vezes não tenha passado, já teve a experiência da recepcionista, e o paciente fica com aquela mentalidade de se uma equipe está ruim, a outra equipe também vai ser ruim. Então, o médico, ele não consegue pegar tudo para si e conseguir fazer todas as vendas ou trazer toda a experiência de ser uma coisa boa, né, ali para aquele paciente. Então, como eu falei, era difícil fazer 20 mil, 30 mil no mês, sabe? Então, quando você muda isso, quando você treina a secretária, quando você treina a equipe de enfermagem para entregar esse resultado para o paciente, tudo fica mais fácil. Como eu falei, era 160 a 200 pacientes circulando, onde a gente não conseguia fazer, às vezes, 20 mil. Hoje, lá na clínica, a gente não tem um fluxo muito alto. Dentro das planilhas que a gente preenche lá na mentoria, a última que eu preenchi agora, a gente teve um fluxo de 17 pacientes no último mês. E a gente fechou com 72 mil. Então, a gente percebe que quantidade não é qualidade. Sim. Então, às vezes, o médico ele fica iludido. Ah, porque eu vou pro plano e vou atender 150, 200 pacientes no mês e vai dar certo. Na verdade, não. Então, você tendo toda essa estrutura, vai facilitar muito a sua vida. E aquilo, né? Se você começa a entregar resultado para o paciente desde o WhatsApp, com a ligação, com um questionário, o paciente sentindo que realmente está sendo tratado por ali. Essa venda, por exemplo, foi uma venda onde a paciente, no final da consulta, falou: eu tenho tudo aqui, está tudo redondo. Então, lá a gente entrega teste genético, a parte de medicações, a parte de bioimpedância, a gente tem uma técnica de enfermagem só para aquela paciente, nutricionista, personal, psicólogo. Mensalmente, essa paciente senta comigo para a gente definir o plano de tratamento com ela. A gente está num grupo dentro da paciente também. No plano de saúde, eu não consigo fazer um grupo com todo paciente que eu atendo. Imagina eu ter um grupo com 200 pacientes por mês. É impossível. Então, essa proximidade é o que garante a gente ter um ticket maior, sabe? E o que garante mais resultado para o paciente também. Então, até a questão de resultado, a gente consegue ver uma evolução muito grande depois desse método adotado.
Em poucos meses, menos do que um semestre praticamente de operação rodando mesmo, a gente chega a 72 mil esse mês, já teve um mês, eu acho que bateu um pouquinho mais. Tem gente que tem clínica há 10 anos, não chega nisso, tá bom? Só pra te falar. E eu acredito muito que a questão de mais 2, 3 meses, a gente rompe a barreira dos 100, 150 daqui a pouco, e aí vai dar uma estabilizada, que aí eu preciso agora aprimorar o modelo de negócio. Eu já tenho esses playbooks, né? Do 0 ao 50, do 0 a 100, 150, a gente já sabe mais ou menos. O teu estilo de clínica provavelmente vai chegar nos 150, próximo a 200, aí eu vou precisar aprimorar, colocar algumas unidades ali dentro, alguns outros médicos atendendo. Eu vou te falar um negócio que, se você lembrar para a tua vida toda, já vai valer a pena. Para esse empreendimento ou para os próximos empreendimentos. E não é nada assim complexo e é algo que eu já falei ontem, mas eu quero repetir. Onde que a turma erra e erra feio? Mas erra assim, de verde e amarelo. Ele abre o negócio e ele cria toda a arquitetura do quê? Da entrega. Como assim? A clínica que atendia o plano de saúde, que aí atendia 160 pacientes, não fechava 20 mil em tratamento. Toda a arquitetura de entrega do plano de saúde estava feita. Call center, recebimento, paciente chega, pega a carteirinha do convênio, para na recepção, é volume, então tem que circular rápido ali, o médico, o tempo de consulta dele, como é que a gente apresenta, legal. Tudo isso estava dando certo. Por quê? Foi pensada a arquitetura de entrega. Essa é a cabeça geralmente de médico que abre negócio. Ele sabe fazer um serviço e ele dá prioridade para desenhar o como que eu entrego aquele serviço. O empresário não, o empresário já calejado. O empresário calejado, ele sabe que venda é que move o mundo. Primeiro eu desenho a arquitetura de venda. Até o plano de saúde, Vitor, porque eu já participei, eu comecei minha carreira com essa história do plano de saúde. Até no plano de saúde, se a gente desenhar uma arquitetura comercial no início, ao invés de desenhar uma arquitetura de entrega, a gente vende muito mais, entendeu? Por quê? Onde que a turma erra? Plano de saúde. Então tem que ser consulta rápida. Tem que dar volume. Cara, não. Você tem que equilibrar. Você não pode, no plano de saúde, fazer a consulta de uma hora, porque realmente não paga a conta. Mas você não pode fazer a de 15 minutos e a de 20 minutos. pelo menos entre 30 e 40 minutos. Você diminui um pouco do volume do plano de saúde, cria uma arquitetura comercial e um ambiente persuasivo, desenha isso mesmo. Quando você desenhar o ponto a ponto, ao invés de com 160 pacientes eu fechar o mês com 20 mil, eu vou trocar. Com 100 pacientes a gente fecharia o mês com 100 mil. Entendeu? Então, primeira coisa, você que está ouvindo, que tem uma clínica, ontem a gente falou muito disso, né? Desenhar essa estrutura comercial, essa arquitetura, esse fluxo comercial. A gente falou de cases como o André, que teve aqui no podcast, tem o seu Prime Day, falamos sobre o Gustavo, vascular, falamos sobre alguns cases assim, fantásticos, sobre o Alan, também vascular. Falamos sobre alguns casos específicos no qual foi desenhada a arquitetura comercial dentro daquele consultório e que hoje colhe os resultados, certo? Isso é o mais importante. Você que está ouvindo aqui, eu sei que você já sabe entregar seu serviço. E não é porque te falaram que plano de saúde tem que atender em volume rápido, e eu já tive vários casos que provam o contrário. Eu tenho que equilibrar. Porque a maioria continua não fechando. Vai ser frustrante. A maioria fala, não, doutor, isso aqui não passa no plano, não quero. Só que é assimétrico. Dois ou três nesse volume que fechar tratamentos de 5, de 10 mil, porque eu quis desenhar de maneira intencional uma arquitetura comercial, o meu faturamento não só dobra, ele triplica, quadriplica. Então, isso a gente tem que levar em consideração. A turma geralmente desenha o que eu entrego. Ao contrário, o que eu vendo, como eu vendo. Isso é o principal que a gente tem que levar em consideração. Pegando o teu caso, você falou para mim, Vitor, eu tô aqui porque gestão, toda vez que a gente abre um negócio, né? E quanto gestão, eu sempre falo, aquele buraco que quanto mais eu tiro, maior ele fica. Quanto mais eu estudo gestão, menos eu entendo que eu sei sobre gestão, porque é um tema muito complexo. Ontem a gente falou muito de gestão ágil, tentou reduzir em modelos mais ágeis para vocês de gestão. Traz para mim, Vitor, uma dúvida que você tem em gestão, um desafio que você tá hoje enfrentando na clínica.
Vou colocar o mais recente, por exemplo. O mais recente foi gestão de medicações.
Certo.
Por exemplo, mensalmente a gente tem um número de pacientes que entram dentro da clínica para protocolos, por exemplo. E uma das dificuldades estava sendo quando eu devo pedir medicação ou não. A gestão das medicações. Esse estava sendo um dos grandes problemas, mas até então a gente tentou resolver isso daí. Inteligência artificial está aí para ajudar a gente, né? A gente tentou elaborar um modelo de tabela ali, vendo quais eram as medicações e aí puxando um pouco. E eu acho que gestão é tudo isso, né? Pegar um pouco do que você já fez lá atrás e trazer para agora. Então a gente tentou elaborar ali algumas tabelas que automaticamente já é acionado para a gente quando está necessitando dessa medicação. Então o último problema que a gente teve foi em relação a essa gestão de medicações. Mas também, principalmente, a gestão do DRE. O DRE também hoje está sendo um dos meus maiores problemas, porque, como eu falei, vem tudo para mim, né? Então, tem que ficar eu preenchendo tabela. Então, às vezes, já passou o dia inteiro de atendimentos, está na hora de preencher, como a gente falou, tem que ser preenchimento diário. Então, às vezes, pula um dia, pula outro dia. Chega um dia, caramba, qual foi o valor daquele imposto que eu paguei no dia 20? Eu já não lembro mais. E aí você gasta mais meia hora, uma hora, procurando um imposto daqui, procurando tudo ali, para jogar lá dentro daquela tabela.
Eu sei que dinheiro não cai do céu e nunca cai, e que no começo a gente tem que se desdobrar e fazer. Não são só 10 dedos que a gente tem, são uns 20 dentro da clínica. Sou médico, sou gestor, sou financeiro. DRE, eu hoje pegaria um BPO, um serviço aí que vai me custar R$1.000, R$1.500, dependendo, R$600 que seja, porque tem BPOs inteligentes disso, eu conheço. Um BPO que vai integrar com o seu sistema macro de ERP, ou de prontuário, caso você tenha, ou com o teu banco. E esse BPO, um serviço, essa pessoa, essa empresa, ele vai te prestar um relatório mensal de DRE, DFC, DRE seja por competência, né? Que eu posso olhar como competência ou sobre caixa também, que é uma visão, mas provavelmente em clínica eu gosto de ver por competência, e eu tiro isso de você, entendeu? Ou eu vou treinar alguém da clínica, eu vou fazer um desmame, alguém muito operacional também para inserir essas informações diariamente. Se eu ficar no pé um mês, no segundo, provavelmente vai sair um pouco certo. Mas eu terceirizaria porque, por questão de R$1.000 a mais, te libera um tempo suficiente para você gravar mais vídeos, pensar estratégico, estudar um pouco mais, eu sei que você é um cara estudioso, estudar um pouco sobre a gente também, fazer uma mentoria, uma gestão, eu liberaria espaço. Mas se não, é um trabalho muito operacional para você. Ficar colocando ali, olhando linha a linha, analisar, tudo bem. Mas ficar colocando linha a linha, não. Ou eu pegaria o extrato bancário que eu tenho, treinaria um agente de inteligência artificial para conseguir ler e já fazer esse preenchimento de linha de DRE. No começo ele vai, nós vamos ter que estruturando ele, só falou, tá aqui o modelo de DRE que eu preenchi o mês passado. Todos esses inputs aqui foram esses X aqui, ó, esse 1, 2, 3, 7, 9 e 14. Eles são do que sai do banco, entendeu? Então, são o que sai do banco, que entram nessa linha aqui. Para esse tipo de fornecedor, esse tipo de pagamento, vem disso aqui. Já esses outros inputs que estão vindo aqui são de recebimentos, que a gente consegue ver no sistema tal. Talvez treinaria ele para ajudar, mas você ficar catando milho ali, preenchendo... Agora, no começo também, Vitor, eu confio muito que o empresário ele vai se desdobrar e que é uma dor necessária, porque mais 2, 3 meses você preenchendo DRE, ninguém vai te passar para trás em DRE. Provavelmente, se você já conhecia demonstrativo de resultado, já conhecia DRE no passado? Já tinha essa familiaridade?
Não. Eu vim conhecer com vocês.
Aqui na mentoria você veio conhecer.
Tá. Mas assim, eu comecei a conhecer o DRE antes mesmo de entrar na clínica, porque eu fechei a mentoria antes de abrir ela.
Mas vamos lá. Então você conheceu o DRE, que basicamente é uma ferramenta financeira mínima. Isso aqui é um financeiro mínimo que tem que ter.
Sim.
E aí, hoje, você já consegue entender, com DRE estruturado, qual que é a margem operacional, que é diferente da margem de lucro, que é diferente da minha margem do negócio. Ou seja, eu começo a ter alguns entendimentos de, no meu DRE, qual que está sendo o custo de entrega para o paciente, qual é o meu custo fixo, quanto que essa margem está compondo aqui. Ou seja, eu começo a ter decisões mais inteligentes, o negócio começa a ficar na mão. Uhum. Entendeu? Então, mais 2, 3 meses preenchendo, já você vai ter um entendimento financeiro, que eu te falo, de coração, 90% dos seus colegas médicos, dependendo da idade, não tem. O conhecimento financeiro que ele tem é, olha para o conta do banco, tem dinheiro ou não tem? Se tem dinheiro, joga para a pessoa física, se não tem...
Estou no azul ou no vermelho?
Estou no azul ou no vermelho? A gente já está começando a entrar em DRE, já DFC, já nós vamos começar a olhar para fluxo de caixa projetado. Quando eu projeto tantos custos futuros que eu tenho, quanto os recebíveis futuros, já eu tenho na minha empresa um contas a pagar e a receber, certo? Já eu consigo começar a olhar para indicadores financeiros que quase o colega teu nenhum olha, que é TIR. A taxa de investimento, do retorno do investimento. Como assim? Já você tem lá na tua clínica. Poxa, Vitor, será que eu vou expandir minha clínica? Será que eu pego um empréstimo no banco? Ah, tô pensando em pegar um empréstimo. Pera lá. Já, pelo meu entendimento financeiro, de eu ter pagado o preço 3, 4 meses preenchendo a DRE, que eu acho que então continua mais uns 3, 4 meses. Por eu pagar esse preço, hoje eu já entendo um pouco mais de finanças e eu começo a entrar para umas coisas um pouquinho mais complexas. Por exemplo, um TIR da vida. Será que eu pego um empréstimo? Ah, os juros do banco é X e minha clínica ela consegue girar o dinheiro aqui interno mais rápido. Será que eu compro um apartamento para ganhar um aluguel? Não. Se eu investir esse dinheiro na clínica, ela gira muito mais rápido do que o que vem no aluguel. Ah, não, minha clínica ela não gira dinheiro tão rápido, não. Cada 100 reais que a gente coloca, o ciclo de giro dele demora uns 6 meses para voltar os outros 100. Ou seja, eu não consigo colocar 100 hoje e tirar os 200, 100 a mais nesse mês, não, ele está demorando para girar. Então é melhor pegar esse dinheiro no banco, pagar os juros do banco, do que da clínica. Ou, o contrário, na verdade. É melhor eu pegar o dinheiro do banco para minha clínica girar dinheiro tão rápido, que eu pago esse banco rápido. Resumindo, esses entendimentos financeiros vêm com o tempo. DRE é o básico, mas ninguém tem, praticamente. A pessoa tem um DRE bem meia boca. Então você paga esse preço, mas já, pegue alguém terceiro, e esse serviço se chama BPO, financeiro, e eu posso te indicar, eu tenho BPO aqui na empresa, a gente pode te indicar BPOs que vai olhar e vai tirar esse peso. Falou, Vitor, você quer fazer o DRE ou você quer só receber? Entendeu? E com assim, sem margem de erro mínima. Receber ele em tempo real. O que está acontecendo na sua operação, você abre, hoje se eu abrir aqui, eu sei certinho. Se minha operação no mês tá bem, tá ruim... qual que a margem dela, quantos giros de caixa eu tenho, quanto que eu vou aguentar lá no futuro, se eu precisar investir, igual a escola querendo investir mais de R$1 milhão, quanto tempo eu precisava fazer de caixa, com que margem para eu conseguir pagar, então tudo isso é importante.
Sim.
Mas assim, pague o preço um pouco antes, acho que mais uns 2, 3 meses preenchendo, você vai ter um entendimento maior do que, sabe aquilo da gente contratar alguém e não saber o que a gente está contratando? qualquer balela que fala, a gente, ah, tudo bem. Hoje não. Por exemplo, num DRE, Vitor, ele vai te dar ali a margem de lucro do negócio, a margem de lucro operacional e a margem de lucro líquido, certo? Você vai falar assim, ah, mas quem está ouvindo, qual a diferença? Para que isso serve? Poxa, serve demais. Margem de lucro operacional, ele mostra o seguinte, eu vendi R$100, um exemplo, e para entregar time, custo fixo, bom, materiais, para entregar isso aqui, eu gastei 40. Quer dizer que a minha operação roda e me gera 60% de margem de lucro operacional. Ah, então é isso que sobra? Não. Aí tem lucro líquido lá na frente. E dependendo da visão de gestão, eu posso olhar ainda antes de tudo isso EBITDA, antes de pagar imposto. Mas vamos lá, e lucro líquido? Eu tenho que pagar imposto. Eu tenho eventualmente um financiamento para pagar, certo? Eu tenho que pagar algumas despesas que aconteceu, não sei, um paciente que eu tive que devolver um dinheiro, tem um trabalhista, um reembolso, alguma coisa. Ou seja, uma coisa é o que a minha operação gira. Tá saudável demais, sobra 60%. Mas na hora que você vai ver a margem de lucro líquido, sobrou só 20%. Ah, meu negócio é ruim? Não, teu negócio é bom. É que estes imprevistos tiraram dinheiro dele. Você resolveu expandir, você resolveu comprar alguma outra coisa. Mas esse entendimento é muito saudável para o empresário começar a ter entendimento se o negócio que ele está é bom ou não.
Sim.
Entendeu? Então tudo isso faz parte.
Faz. E lembrando agora, foi até interessante você falar dessa parte, foi através disso que eu percebi que eu estava fazendo a minha precificação errada.
Porque nós vamos falar disso. Continua.
Eu estava fazendo uma precificação errada, onde eu já até então já tinha a tabela que a mentoria passava para a gente, precificação, mas por um equívoco eu coloquei um valor errado, um valor a menos, que era da passagem da mensalidade do nutricionista, do personal também, e o nosso programa estava saindo um valor bem abaixo do que ele deveria...
Tá pagando para trabalhar?
Exatamente, exatamente. E foi através disso, vendo que não estava batendo ali, que eu fui lá, reanalisei, foi até na época que eu fiz a calculadora de IA, que a gente tinha mostrado ontem, que eu vi que estava errado. E aí a gente estava perdendo lá aproximadamente R$2.000, R$3.000 em toda a venda que a gente estava fazendo de protocolo.
Cara, você está pagando para trabalhar.
Mais ou menos isso.
Agora, vamos pensar o lado bom. Isso foi recente, só que você agiu rápido, certo?
Sim.
E conseguiu ter maturidade de venda, porque ao ser mais barato, vendeu mais, então entendeu maturidade de venda. Ou seja, você pagou por um aprendizado.
Sim.
Eu achei muito interessante o que você falou. Tem muita gente que faz mentorias. Não só as minhas. Eu já paguei muita mentoria. Sabe que uma vez eu estava com um dos grandes players do marketing digital do Brasil inteiro. O Érico Rocha. Que, assim, é gigante. E eu entrei, tinha uma coisa chamada Clubhouse. Não sei se você se lembra, na pandemia, do Clubhouse. Clubhouse foi um aplicativo que, quando todo mundo ficou entocado em casa na pandemia, você entrava, você baixava ele no celular e pessoas famosas estavam lá, eles abriam salas. Então tá tendo a sala de nutrição, sala de negócios, sala de game. Eram salas que só as pessoas entravam na sala, era só áudio. E todo mundo podia abrir o microfone e falar, e assim, virava uma discussão. E esse aplicativo ficou uns 2 meses no hype. Uns 2 meses, assim, pessoas muito famosas mesmo. Artistas, cantores. Entravam e podia conversar com você. Era doideira. E aí eu lembro que eu lancei meu primeiro curso de marketing médico. Foi o primeiro do Brasil, médico celebridade, em 2013. Eu estou nesse mercado desde 2009. Lancei ele em 2013. Só que desde então, até a pandemia, eu só vendia produtos baratos. Inseguro de venda. Vendia lá o médico celebridade R$1.000, R$1.500. Eu lembro que eu entrei, tava o Érico Rocha, E aí, do nada, começamos a conversar. Aí ele, Vitor, pô, você já tá no mercado há muito tempo, fui contando para ele, não, pô, que legal, tal, tal, tal. Eu já faturava alto, fazia lançamento assim, 300, 400 mil, 500 mil, mas vendendo produtos baratos. Aí eu falei para ele, olha, eu tô querendo lançar uma mentoria, um curso mais caro, alguma coisa assim. Ele falou para mim, olha, então lança. Eu falei, mas já tô um ano, tô travado para lançar. Aí ele me fez uma pergunta, ô Vitor, você faz academia? Eu falei, faço. Pô, que legal, quem é seu personal? Ah, não tenho. Você tem algum outro hobby? Eu falei, toco guitarra, tal. Quem é teu professor? Eu falei, não tenho. Ele falou, deixa eu te falar um negócio. Você não valoriza o trabalho de ninguém. Logo, as pessoas, você não cobra caro porque é uma coisa tua. Entendeu? A partir do momento que o teu personal deveria ser o mais caro da cidade. O teu professor de guitarra deveria ser o mais caro da cidade, porque assim você ia vender uma mentoria de 20 mil, 30 mil, 50 mil, sem pensar duas vezes. Porque você valoriza. Como você não valoriza? Você tem um histórico de não valorizar, você também quer pagar barato, você também vende barato. Então, se eu pago caro, eu vendo caro. Se eu pago barato, eu vendo barato. Se eu não pago nada, eu não vendo nada. Por que que eu tô dando toda essa volta para a gente começar a conversar sobre a sua precificação? Tem uma turma que entra em mentorias, assim como eu entro em mentorias, aí comecei a entrar, comecei a pagar caro, pagar mastermind de 70, 80 mil reais, entrar em mentorias, e eu vou ser sincero para você. Teve muita mentoria que eu nem abri, que eu assisti duas, três aulas, primeiras aulas da empolgação, nunca mais abri, foi passando para o time, legal, mentor, passou um ano, obrigado, tchau. Teve mastermind que eu nem fui nos encontros. Mas uma coisa eu levo comigo, autorresponsabilização. De eu tenho uma metodologia que alguém criou, se eu não assisti, se eu não coloquei em prática aquilo, para de reclamar. É porque, eu vou te falar, porque eu tenho mentoria e já passaram mais de 1.200 médicos. O teu caso, ele é diferente. Você tem a ferramenta, você vai lá, estuda e implementa. A turma só reclama. Não faz nada, nem assiste uma aula, sempre fica falando que está sem tempo, que eu entrei na mentoria e não saí do lugar. Obviamente, você não faz nada, você só reclama. Você está preso nessa de trabalhar muito e não faz nada, então o resultado é natural. Porque a gente está chegando nisso aqui de precificação. Olha o caso dele. Dentro da mentoria, a gente tem uma planilha e algumas aulas de precificação médica, no qual a gente analisa taxa de sala, prolabore, se o médico tem ou não, projeção de impostos, markup, tudo isso compõe uma precificação melhor. E lembra que eu falo na aula para vocês? Doutor, precificação não é para eu fazer a precificação perfeita. É para eu, no mínimo, não perder dinheiro. Porque a precificação perfeita não existe. Eu posso, se eu causar uma experiência muito fora da curva, eu tiver um produto que tem muita demanda, eu posso colocar o preço, vai lá nas alturas, eu tenho uma grande margem, se eu tenho muita demanda para aquilo. Mas o que eu não posso é ficar perdendo dinheiro. O que que esse sujeito fez? Assistiu a aula. Não como alguns de vocês que estão ouvindo, que já passaram por mentoria, que entra aqui e sai ali. Assistiu a aula e falou assim, peraí, tem um negócio chamado inteligência artificial aí. Eu vou pegar esta planilha da mentoria, eu vou dar um comando para a inteligência artificial, essa inteligência artificial vai criar para mim uma calculadora de precificação em tempo real. Eu estou conversando com o paciente e ao invés de, olha, então vou montar uma proposta, semana que vem a gente envia, secretária, faz umas contas e negocia com ele. Não, em tempo real, enquanto eu converso com o paciente, coloco essas informações, viro para o paciente e falo, ó, teu preço é tal. E tenho segurança de que eu não estou perdendo dinheiro. Ah, mas IA, porque ele sabe IA. Não. A gente não está falando de engenharia espacial, né, Vitor? A gente está falando de sentar meia hora, só jogar a planilha na IA e falar, monta isso aqui para mim. Conta pra gente todo esse processo, como é que você usa essa planilha para vender, o que que tem nela, como é que você pensou, e eu quero já te dar parabéns. O teu viés cognitivo é um viés que vai longe. Quando a gente ensina DRE, você vai lá e faz. Entende finanças. Se a gente dá uma aula de precificação, inquieto, a aula é só o start. Eu jogo no Maiá. Ou seja, eu não tenho dúvida que você vai longe, porque você tem cabeça de empresário. E a turma, a maioria não tem cabeça de empresário. Conta pra gente esse negócio de precificação aqui.
Exatamente, você tem que ter o insight, mas pra onde que eu vou levar aqui? O que que eu vou fazer com isso? Então, um grande problema que eu tava tendo, por mais que eu tenha preenchido a planilha que a gente tinha e já tinha precificação, eu tinha protocolos padronizados. 6 meses, 3 meses, mas às vezes chegava um paciente, eu já tenho um nutricionista, eu já tenho um personal, eu só quero 2 meses, ou então não, quero fazer 4 meses. E aí, na hora ali, enquanto eu não tinha essa calculadora, eu tinha, opa, só um minutinho, deixa eu fazer cálculos aqui. E acabava que enrolava um pouco, 5 minutos, 10 minutos, que não é tão interessante ali para uma consulta. A sensação, e era uma coisa minha, que eu tinha que às vezes, caramba, será que esse paciente vai achar que eu estou inventando um
número? Parece gambiarra.
De acordo com a... Exatamente, parece. Exatamente. Então, eu vi que eu tinha um problema ali. Então, em cima desse problema, eu fiz o quê? Peguei a inteligência artificial como minha aliada, trouxe o problema que eu tinha, falei, olha, tenho essa planilha. Em cima dessa planilha, trace uma estratégia para mim para fazer uma calculadora em que eu possa, em tempo real, não perder tempo com todo o conteúdo que tem aqui e sem perder dinheiro também, né? Então, coloque o markup, coloque o lucro, eu quero saber o que está saindo dali de dentro daqueles valores. E duas interfaces, uma para mim e uma para o paciente também. Então, hoje, o que que a gente tem? Hoje eu tenho essa calculadora que eu fiz em 30 minutos, uma hora, mais ou menos.
Você também não é o mais expert em inteligência artificial, não. Só foi comando, assim,
foi
escrito.
Comando, é.
Não foi nada de programação,
não,
foi só falar com ela.
Nada de programação, foi só falar
você
com
ela. Você pegou,
jogou
a planilha e falou com ela.
Exato. Tanto que eu até falei com alguns colegas ontem, hoje também comentei com alguns. Não tem muito segredo. É você trazer o seu problema e colocar a inteligência para traçar o resultado. Então, cheguei num momento que eu não sei. Não tem problema, pergunta o que você não sabe, que ela vai trazer para você. Então, até eu chegar no modelo final que eu tenho hoje, acredito que foram umas 5-4 modificações que eu precisei fazer para ela estar da forma como eu queria. E da forma como a gente falou, não sou expert em nada, apenas fui fazendo perguntas e ajustando aquilo que eu via que não estava de acordo com o que eu queria. Então, hoje o paciente sente mais confiança. Essa venda de 30 mil que eu falei para você foi feita nesse modelo também, onde eu mostro até para o paciente, olha, então a gente tem nutricionista, personal, as medicações, teste genético e o valor ele já sai automaticamente. Nada de eu ficar ali com uma calculadora, atrás de uma tela, fazendo valores, ou então até me perdendo dentro de uma tabela de precificação grande, porque a tabela ela é bem completa. Mas para o médico olhar ali na hora aquela tabela, ou então fazer contas naquela tabela no momento, demora um pouquinho, porque vai para um lado, vai para o outro, não, então não dá certo.
Não dá certo.
Então essa calculadora para mim foi uma virada de chave que economizou na consulta, traz mais confiança para o paciente e para mim também, porque eu sei que todos os marcadores ali são verídicos. E foi, inclusive, quando eu falei que a gente estava perdendo dinheiro, foi a partir dessa calculadora que eu vi que eu estava fazendo a precificação errada.
Ah, maravilha! E o mais interessante, quando você mostrou ali essa calculadora de precificação, você trouxe para mim, tem as duas interfaces. Aí o público está pensando, como assim? Tem a interface do médico, que você com um clique muda para você e coloca as informações. Dá um exemplo de que informação que você coloca na calculadora.
Por exemplo, eu consigo alterar... O mais fácil que eu consigo fazer é alterar o markup. Markup de 1.8, um markup de 2. Então, esse para mim foi a principal alteração que eu consigo fazer. Mas a alteração de interface é uma interface onde eu consigo ver aquele valor destrinchado, o que que daquele valor é imposto, o que é CAC, o que é margem. Então, eu consigo ter tudo...
Então,
bem detalhado.
As informações que você coloca nela, por exemplo, esse paciente, eu vou ter então X seção disso, vão ser miligramas, o que você coloca nela, assim, uma ou duas coisas que você insere nela?
Isso. Para a parte total do paciente, junto comigo, ali eu vou colocar qual a miligramagem de medicação eu acredito que a gente vai usar durante todos os 6 meses, os 3 meses, os 4 meses. Vou colocar lá quanto tempo vai ser de tratamento, quantas consultas esse paciente vai ter comigo, quantas semanas de medicação total. Lá nós trabalhamos com teste genético metabólico, teste de câncer, teste genético para a parte de microbiota. Então, eu posso selecionar se esse paciente vai querer fazer só um ou os 3, e de acordo com o que a gente vai selecionando, ele entrega um valor final para a gente e fidedigno, e que eu não preciso ficar lá meia hora quebrando cabeça, dando desconto ou não. E tem isso também. Uma coisa que começou a acontecer é o paciente pedir muito menos desconto. Antigamente, quando era eu fazendo, acredito que o paciente acreditava que, como era eu fazendo o valor...
A gambiarra.
Exato. Ele poderia ficar pedindo desconto. Não, abaixa aí. Então, trazendo essa interface, o valor saindo ali na hora, a quantidade de pacientes pedindo desconto, ou achando que é uma gambiarra ou algo do tipo, que foi da cabeça do doutor, caiu também. Então, o preço é aquele dali. Foi o que apareceu.
Aí, essa interface, você clicou, colocou as informações do paciente, ele já te sai em tempo real. Bom, tudo ali. Markup, tudo isso que a gente disse, mas principalmente, você colocou o que aquele paciente vai ter personalizado. Aí você, na hora, já dá o segundo clique e vira o computador pro paciente e fala, olha, vamos lá, precificação. Ou seja, e algo visual e algo bonito. Aí o paciente vai olhando, ele se sente até constrangido de falar não, né? Porque não parece o Joaquim fazendo uma conta de padaria num papel de pão velho falando, não, vai custar isso. Aí ele fala, vai custar isso aqui, dá um desconto, né? Então, tudo isso faz parte da experiência. Agora, para mim, o principal, quando eu entrevisto alguém, Vitor, é para tentar fazer um download da cabeça e tentar sempre entender qual é o viés cognitivo que aquela pessoa tem, por que ela performa um pouco mais, por que ela já consegue ter uma visão empresarial um pouco mais sólida, o que ela está fazendo de diferente. E dentro da nossa conversa, a gente conseguiu rastrear algumas coisas. E uma delas é isso. Se eu estou numa mentoria e me dá uma planilha, pô, legal, mentoria, obrigado. Só que como que eu já pego e transformo essa planilha já em um aplicativo em 20 minutos com uma inteligência artificial? E a coisa mais simples do mundo hoje é fazer isso. Como que eu transformo isso? Isso está ligado à experiência do paciente. O próximo High Med que eu vou fazer dia 14 em São Paulo, ele tem o tripé, né? Gestão comercial, programas de acompanhamento e inteligência artificial. nós vamos falar muito de inteligência artificial. Provavelmente eu vou trazer teu case da calculadora, porque eu já tenho vários, esse aqui vai ser um deles. A turma não está entendendo que eu posso usar inteligência artificial, não é para ficar só fazendo pergunta para ela. Vai chover hoje? Quem vai ganhar a Copa do Mundo? O paciente que chega aqui no consultório, qual é o miligrama que eu tenho? Legal, a doença tal. Só fazer pergunta como se ele fosse Google é uma coisa. Como que eu uso a inteligência artificial para criar aplicativos para já ter um paciente que está emagrecendo? Toda semana ele se pesa e coloca lá no aplicativo e você recebe aquilo em tempo real e consegue olhar a evolução. Se ele tem alguma queixa, ele coloca ali. Fez a consulta com a Nutri, ela jogou umas informações ali. Esse paciente visual já recebeu alguma coisa. Resumindo, a IA, e tá simples, cara. A IA tá aí. Tá aí pra tudo.
E, inclusive, eu consigo dar outro exemplo no que a IA pôde me ajudar no meu dia a dia. E quando a gente fala de IA, tem que beneficiar não só a gente, mas o nosso paciente também. Então, quando a gente fala de teste genético, que é uma coisa que a gente trabalha lá na clínica, a gente recebia um modelo da empresa falando sobre genes, o que estava ruim, o que não estava ruim. Mas o paciente olha aquilo dali e parece um caça-palavras para ele não consegue entender nada. Então, hoje eu tenho um modelo, um agente treinado dentro da IA, onde a gente pegou, analisou esses genes e colocou os genes para se combinarem e trazia as informações relevantes que o paciente quer saber. Qual a melhor dieta, qual o melhor treino que esse paciente precisa fazer, se tem, o que está impedindo ele de emagrecer, se é alguma coisa mental, se não é. Então hoje a IA também me ajuda nisso daí. Antes, o primeiro modelo que eu fui fazer, eu fiquei mais de duas horas sentado analisando gene por gene para trazer esse laudo para o paciente, coisa que hoje, trazendo toda essa ideia, tirando da cabeça e jogando para ela, ela consegue me fazer com 5-3 minutos, sabe? E o paciente também consegue ter um resultado maior disso daí. Porque antes, o que era apenas bolinha verde ou vermelha, um gene estava ruim, ou então, não, esse daqui tá bom, e ele não entendia nada daquilo dali, e eu teria que ficar falando com ele durante uma hora e meia, explicando coisa por coisa, hoje a gente consegue resolver com 3-5 minutos e trazer uma coisa mais detalhada e com mais sentido para ele, que ele consegue entender e o paciente sai muito mais feliz.
E esse agente, ele já está plugado para criar também a interface para esse paciente, não só o texto, mas ele já dá uma apresentação visual para esse paciente?
Sim.
Ou seja, eu já espelho isso aqui numa tela de TV e já começo a explicar, olha, seu teste, tá aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, tudo com imagem.
Isso, exatamente. Então, a gente começa e posteriormente vai lapidando, né? A princípio era só texto. Posteriormente eu joguei lá a paleta de cores, a identidade visual da clínica, o logotipo da clínica, e aí ele foi me trazendo... O céu é o limite, né? Então hoje a gente tem toda uma interface, tem todo o layout de acordo com a clínica, toda a informação também, onde o paciente consegue ver e se identificar com a gente.
Cada vez mais, imagina a experiência, Vitor. Imagina você é o paciente, eu sou o Dr. Vitor. Falou, você fez o teste ABCD, nesse caso é o teste genético. Tá aqui o seu teste genético, tá aqui na sua mão. Deixa eu comentar algumas coisas importantes, eu começo a riscar com a caneta. Pá, 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 pá. É uma experiência. Não quer dizer que é bom ou ruim, mas é uma experiência. Eu chegar para o paciente, fazer agora um resumo e treinar esse IA, um resumo com palavras que esse paciente entende, não jargões médicos, tá aqui. Já estou evoluindo a experiência, não estou? Agora, eu espelhar na TV, na hora que eu vou falar sobre esse paciente tomar cuidado porque ele tem uma predisposição para tal coisa. Já vem uma imagem arremetendo aquilo com um título chamando a atenção, com algo que está no exame dele aparente e alguma coisa de um estudo. Que eu falo, ó, esse estudo aqui mostra também isso aqui, tal, tal, tal. Agora vamos para o ponto 2. Joguei o slide e foi para o ponto 2. Eu começo a entrar no mundo lúdico. Eu sempre falo, vende mais quem entra nesse mundo lúdico e principalmente quem trabalha com sinestesia. A pessoa vai vendo, ela vai escutando, ela vai sendo impactada. Ou seja, é uma grande apresentação. A experiência já muda. Entendeu? Então, e aí, como você disse, o céu é o limite. Dá para a gente fazer muita coisa. Já a IA... Porque, por exemplo, se a gente pegar um notebook LM da vida, tá aqui o teste genético, tá aqui o resumo dele, notebook LM, faça um podcast com a minha voz que dure 10 minutos, 5 minutos que seja, pra gente enviar no WhatsApp do paciente sobre o resumo desse teste genético dele. Ele faz, em meia hora, tá no WhatsApp do paciente já todo um episódio de podcast ou um vídeo animado para enviar para ele, só que personalizado do teste dele. Então, assim... Quem tem vontade, inteligência, porque tem que ter também, vontade, inteligência, quer fazer, faz. Quem quer ficar dando desculpa, dá. Entendeu? Essa é a grande diferença. Quem quer fazer, faz. Quem coloca... Eu sempre falo assim, esse negócio é colocar o paciente no centro. Não, coloca no topo. Vocês andam colocando no centro há muito tempo e não faz nada. Quando eu coloco ele no topo, eu não vou me satisfazer apenas de dar um exame e falar, tô, leva pra casa. Se eu preciso criar uma apresentação, eu crio. Se eu preciso mandar um vídeo pra ele, eu envio. Por quê? Porque a tendência, eu quero que seu consultório continue assim, obviamente, triplicando o volume, mas até eu quero que vocês atendam 3, 4 pacientes por dia e batam seus 150 mil de faturamento. Eu não quero ser atendendo 40 pacientes no dia e assim, cara, não dá, ninguém fecha, ninguém. Entendeu? Então esse é o sentido. Se não, a gente começa com volume, mas já com outros médicos atendendo lá. Me fala uma coisa, a gente já está indo para o final e eu quero entender, em poucos meses você já não é mais apenas um médico, você também é empresário. O que o empresário hoje, em poucos meses, enxerga que há poucos meses, se eu fizesse a mesma pergunta, o médico não enxergaria?
Trazendo para o meu lado hoje, de empresário, vamos falar um pouquinho de imposto, talvez, de compras. Eu, por exemplo, comecei de supetão. Falei, não aguento mais plano de saúde, já tinha traçado a minha trajetória, né? Mas eu não entendia muito de imposto. Então, com o meu contador, entendendo um pouco mais de imposto, e aí, não só falando de imposto, mas de gestão também. Empresário, eu acho que sempre vai voltar para a gestão. Você tem que ter essa gestão, porque uma hora ou outra vai aparecer o imposto trimestral, que é 10 mil, que é 14 mil, e você não sabe de onde tirar aquele dinheiro. Então, a visão de empresário tem que ser de estudo, de gestão, mas também, igual a gente comentou, um outro ponto trazendo aqui, o empresário, ele, seja ele na parte médica ou não, ele tem que estar ou com o paciente ou com o cliente no topo. Ele tem que pensar naquela pessoa para quem ele oferece o serviço. Se ele não pensa naquilo dali, a empresa dele está fadada a fracassar. Eu participei de uma, deve ter umas 2 semanas, que eu participei de uma reunião junto com um dos diretores dos sócios da Stone, e foi um ponto principal que ele trouxe para a gente. Era uma reunião de empresários, e ele falou, se o empresário ele não colocar o cliente dele no topo, o negócio dele está fadado ao fracasso. Então, a visão de empresário que eu trago hoje, o cliente, o paciente no topo, falando para médicos, né? Então, nunca coloque o bolso ou qualquer outra coisa na frente, sempre o paciente na frente. Então, hoje o nosso maior sucesso não vem de eu pensar quanto que a gente quer faturar, ou então colocar metas, nada do tipo. Vem entregar qualidade ao atendimento daquele paciente daquele dia. Hoje nós temos 2 pacientes, então são os 2 pacientes que tem que dar 5 estrelas pra gente. A gente não quer nenhuma intercorrência com esse paciente, entendeu? Desde o WhatsApp até o pós-consulta. É um paciente que vai ficar com a gente durante 6 meses. Não queremos nenhuma intercorrência com esse paciente. Então, acredito que a visão do empresário, trazendo um pouco pro meu lado, o imposto foi uma das coisas que acabou me pegando de surpresa também, mas empresário, principalmente empresário médico, paciente, não no centro, no topo.
Paciente no topo, o empresário já sabe que o maior sócio dele se chama Estado, tá ferrado, vai ter que pagar. Imposto trimestral, olha, me fala, eu já paguei guias que eu compraria o carro dos sonhos só com essas guias trimestrais, mas é a vida do empreendedor. Vocês que estão no Médico Celebridade Cast, foi um prazer gravar esse episódio com você, até o próximo, e você sabe que não sou eu que termino esse episódio, é sempre o convidado.
Obrigado, pessoal.
Não, mas ó, você vai terminar, não é um obrigado, não. O convidado termina da seguinte maneira. Victor, hipoteticamente, todo mundo tem um celular. Médico deve ter, né? Pelo amor de Deus. O cara é médico, não tiver um celular, pode parar com tudo. Tem 600 mil médicos no Brasil hoje, tem gente que vai estar ouvindo esse podcast quando a gente tiver 1 milhão de médicos aqui. Do nada vai aparecer... Nós estamos gravando esse episódio num sábado, mas vai aparecer você na frente desses 600 mil médicos agora. Alguns estão jogando futebol de final de semana, outros fazendo churrasco, outros atendendo, outros estão num plantão, outros estão fazendo, estão ali no meio de uma cirurgia, outros estão namorando. Não sei, você apareceu, você vai dar um recado para essa turma. Eu não sei que recado que é. Se é alarmante, se é uma dica, se é qualquer coisa, eu não sei. O problema é teu agora. Fala com eles aí, foi um prazer te conhecer aqui.
Prazer
pessoalmente,
foi meu,
Vitor. Aqui dentro da MD One Academy, prazer guiar essa conversa contigo.
Então, para finalizar, acho que eu vou trazer aqui os pontos principais dessa conversa de hoje. Então, um deles é não só estudar aquilo que você aprende na faculdade, mas gestão. Se você quer ser um médico ou empresário, você tem que saber disso. Investimento, não só investir em faculdade, mas investir em cursos pós-faculdade, mentorias principalmente. A mentoria ela é feita para encurtar o caminho do médico. Então aquilo que ele tenta fazer no escuro, que vai durar 2 anos, 1 ano, você consegue fazer ali com 1 mês, 2 meses até. E por terceiro, acredito que a inteligência artificial. Então não pense que ela vai acabar com o trabalho de todo mundo ou não. Faça dela o seu aliado. Faça dela uma ferramenta para ajudar não só você, mas o seu paciente também, e poder te economizar tempo, fazer você ganhar mais dinheiro e trazer mais, como eu posso dizer, não mais estrutura, mas um ambiente mais premium para o seu paciente. Um ambiente de mais, como que eu posso dizer, a palavra principal é experiência. Um ambiente de melhores experiências para o seu paciente. E é isso. Um abraço. Obrigado, Vitor. Ficamos por aqui.